Yes. Saudações, viajantes do Omniverso. Estamos de volta com um podcast que vai além na cronologia e além de outras histórias dos gibis mundiais. Mais uma produção do artefinalhq.com.br. Você vai lá que tem mais Omniverso, mais pilha de gibis e mais sete jagunços. Bom, hoje vamos mergulhar fundo num dos personagens mais complexos e intricados do universo DC. O Hawkman, ou o Gavião Negro, né? Que não é para qualquer um. Vamos explorar agora sua mais recente encarnação, que já saiu no pós, bem pós-renascimento da DC. Tem viagens espaciais, vidas passadas e muita, mas muita ação. Junte-se ao Canário da Terra, James Otiose.
Para o alto e avante.
E ao Tizil de Papo Amarelo, Reginaldo. Então vamos lá em mais uma aventura intergaláctica. Mas antes de começar a falar desse encadernado, que é chamado apenas de Gavião Negro, lançado recentemente pela Panini, com o roteiro do Robert Venditti e a arte do Brian Hitch, Jamerson, você ficou encarregado de explicar rapidamente a origem do Gavião Negro lá na Era de Ouro ainda. Fique à vontade.
O Gavião Negro da Era de Ouro, que em inglês chama Hawkman, mas a primeira tradução em português foi Falcão da Noite, e que às vezes a gente usa essa tradução apenas para não ficar falando Gavião Negro da Era de Ouro e Gavião Negro da Era de Prata. Ele é um milionário, afinal ninguém trabalhava nos quadrinhos, e esse milionário recebe uma faca. Essa faca é feita de um metal específico, e ele acaba descobrindo que essa faca é uma adaga cerimonial. Isso traz a memória dele que ele viveu em uma vida passada com um príncipe chamado Khufu, e esse príncipe loiro com aspecto nórdico, ele é perseguido por um sacerdote de um deus gavião, Anubis, e esse sacerdote, sem uma motivação muito grande, mata ele com a faca cerimonial. E no momento em que ele está morrendo, ele faz um juramento de que ele retornará para se vingar. O fato dessa faca cerimonial ser feita de um metal específico, que desde o primeiro momento é chamado metal enésimo, e dá propriedades muito estranhas, e ele renasce no início do século 20. A história foi publicada originalmente em Flash Comics número 1, de janeiro de 1940. Ele era um dos quatro personagens que dividiam a revista do Flash. Ele renasce e ele recebe a adaga cerimonial, tem a memória, acorda. Então ele encontra com a Chayera e juntos eles enfrentam um cientista louco, que é o Hastor, que é a reencarnação do sacerdote Hatset. A história eu achei mal desenhada. Eu li também a edição 2, que é ainda mais ridícula, que é um cara que tem um raio que aumenta a massa, a densidade. E a única coisa assim legal mesmo é a questão do milionário miraculosamente conseguir utilizar o metal enésimo para orientar umas asas, né? Porque as asas dele são só enfeite. Lembra aquelas asas do Smallville, gente? É enfeite mesmo, pantufa ao vento. Na verdade, é só para fazer a orientação, que seria o metal enésimo, que teria efeitos antigravitacionais. Então, basicamente, isso é o Falcão da Noite, que ficou sendo publicado durante algum tempo. Ele fez parte da Sociedade da Justiça original, e depois, por retrocontinuidade, ele fez parte do All-Star Squadron, onde ele também foi líder. Durante os anos 50, com a perseguição aos quadrinhos, ele foi uma das séries porque foram canceladas e deixaram de ser publicadas até o Julius Schwartz contratar novos escritores. No caso dele, foi o mesmo escritor.
E esse escritor é o Gardner Fox, né? Que foi encarregado de recriar a origem do personagem na Era de Prata. O interessante aí é que tanto na Era de Prata como na Era de Ouro, o personagem, ele é fruto do momento em que ele está sendo escrito, né? Eu acho que talvez poucos personagens representam tão bem uma época quanto o Gavião Negro. Você sempre vai pensar do Flash na Era de Prata, o Lanterna Verde na Era de Prata, todo aquele contexto sci-fi, mas o Gavião Negro, ele na Era de Ouro, ele representa muito bem aquela época ali, né, do começo do século, né, questão mística e o fascínio que o Egito Antigo trazia para a sociedade ocidental. Eu lembro que, lendo algumas coisas sobre isso, no final do século XIX, sobretudo, ali, não no final, mas durante todo o século XIX, sobretudo pós a Era Napoleônica, quando Napoleão vai lá no Egito e faz um assalto gigantesco das coisas antigas do Egito, começam cresce, né, um mercado negro aí, um mercado informal, um mercado clandestino de relíquias do Egito, né? Então era muito comum esses ricaços europeus ter coisas do Egito antigo na sua casa, né? Até mesmo sarcófagos imensos, né? Tanto é que grandes museus da Europa têm coleções inteiras do Egito, né? Qualquer museu que você for na Alemanha, na Inglaterra e os países europeus têm muita coleção do Egito antigo, coisa original, né? Não é réplica, tem sarcófagos inteirinhos lá, que é tudo produto roubado, né? Eles, em guerra, tanto nas guerras napoleônicas como na Segunda Guerra Mundial. E além disso, essa questão do mística, né, que rodeava essa origem do Gavião Negro, está muito ligada também nessa época, né? Tanto que isso fica mais fácil perceber se você for entender o início do Partido Nazista na Alemanha, por exemplo. Um dos grupos que está rondando o Partido Nazista na Alemanha, a Sociedade Thule, tinha muito isso, né? Essa questão da raça ariana veio muito de uma questão também mística que rodeava ali a Europa nesse momento, né? Aí já para a segunda origem dele, na Era de Prata, pega todo aquele contexto de ficção científica, de corrida espacial, desenvolvimento atômico, de novas armas, tudo isso está jogado muito bem na sua origem, né? É aí que o Gardner Fox apresenta para a gente o planeta Tanagar, que hoje, apesar de pouca publicação, principalmente no Brasil, ele é bem conhecido, né, entre os leitores brasileiros, sobretudo quando você faz associação com Han, uma saga recente que teve aí na guerra Han-Tanagar. E junto em Tanagar, ele apresenta o Catahol, né, que é um policial alado, que existe Tanagar, né? Tanagar tem uma sociedade que vive na parte baixa e a outra sociedade que vive em cima, né? Que é uma coisa, graças ao metal enésimo, essa coisa fica flutuando, né? Então, o pai do Catahol, que é citado nesse encadernado que vamos falar hoje, né? Parankatar, ele cria essa polícia alada, ele é o responsável por ela, e o Catahol é o seu principal agente, né? E aí, numa perseguição a um vilão chamado Biff, que também está citado nesse encadernado, ele vem parar na Terra, e aí tem várias versões conflitantes sobre isso, né? Em alguns ele foi perseguir o cara e termina ficando na Terra, em outros ele vai para a Terra como uma espécie de embaixador, mas ele termina ficando na Terra, né? E lá ele muda sua identidade e se torna um Catahol, né? Se vira. Ele pega essa identidade civil, né? Basicamente é isso, né? Só que o problema é que depois o Catahol, esse que o Jameson falou, original, volta, e aí é que quando começa definitivamente a confusão histórica na vida do Gavião Negro. Antes de seguir, vale lembrar que em 2018, começo de 2018, nós fizemos 7 Jagunços sobre Rock World, né? Uma minissérie em 3 partes do Timothy Truman com o Henrique Alcatena e o Sam Parsons, que a gente discutiu bastante sobre uma outra origem, sobre toda essa mitologia do Gavião Negro. E aí, para não ficar nesse imbróglio antigo de Era de Ouro, Era de Prata, que quase ninguém se importa mais, Reginaldo, fale sobre a versão mais popular e conhecida do Gavião Negro, que foi aquela do Geoff Johns.
Cara, é assim, eu não sei se é a mais popular, talvez seja assim, né? Mas foi o Geoff Johns que fez uma costura, a melhor costura na origem do Gavião Negro, porque realmente a salada começou, tanto a origem da Era de Ouro quanto a Era de Prata, tá beleza, tudo bem, são variações, né? Eles até poderiam ser encarados como personagens diferentes, como foro, né? Quando teve a divisão de Terra 1 e Terra 2, Falcão da Noite passou a integrar a Terra 2, ou Terra Paralela, né? O Catarrol, o Tanagariano, ele era da Terra 1, da Terra Ativa, que integrou a Liga do Satélite. A confusão aconteceu durante a crise, ou melhor, até um pouco depois. Na história da Liga, da Liguinha, né? Aparecia o casal Gavião, ao mesmo tempo que estava sendo recontado o Rock World, né, o Mundo Gavião, e depois ele reapareceu como se fosse um reboot, né, com essa origem tanagariana, mas um outro personagem. Então, durante um tempo existiu o tanagariano, o Catarrol, que era da Liga Satélite, que integrou a Liguinha durante um tempo, aquela liga do Kate Giffen, né? Ao mesmo tempo que tinha um outro tanagariano, que também chamava Catarrol, que ele veio para a Terra, né? E não chegou a integrar a Liga, pelo menos nessa época, né? Ele, a Chaera, a Mulher Gavião. Então era uma confusão, era uma salada isso daí, né? Na época. E isso só foi resolvido como uma história da sociedade, né? Que é o retorno do Gavião Negro. Na verdade, acho que foi uma das primeiras histórias dessa nova versão da Sociedade da Justiça, que eu costumo falar que eu gosto pra caramba, que foi onde o Geoff Johns fez essa costura de colocar que o Gavião Negro é um personagem que reencarna diversas vezes, né? Tô tomando cuidado pra não falar que ele é que nem o Dr. Who, para não despertar o vulcão, né? O veto ainda está valendo, né, Dão?
Nossa, essa não pode nem pedir nota fiscal de tão gratuita que foi, né?
Mas é que é parecido, né? Assim, essa justificativa. Então, todos esses personagens eram um personagem só que reencarnava.
Parecidíssimo. Né?
Oi, Dão, James.
É parecidíssimo.
Sim, claro, é parecido mesmo. Mas porque essa ideia das regenerações do Dr. Who, olha eu falando, cara, nem acredito. É uma sacada muito boa, né? Uma ideia muito boa, né? Pra você manter o personagem, né? E alterar os intérpretes, e pra você ter uma longevidade, uma cronologia, né, longa, assim, isso. Então a sacada é muito boa. E aplicado isso no Gavião Negro, funcionou muito bem, né? Costurou todas as versões do personagem, né? Teve uma citação a um deus gavião, que era como se fosse uma quintessência da entidade, assim, Gavião Negro, mas o importante é que o personagem que sobrou participando da sociedade era o Carter Hall, né? Príncipe do Egito, reencarnado dessa vez, que teve uma passagem, que ele foi o Tanagariano, ele teve um passado, várias vidas, onde ele tentava se encontrar com a Chaera, que era o amor da vida dele. Então essa versão aí do Geoff Johns era muito, assim, vamos dizer assim, romântica, de certa forma, né? E ele era também um personagem. O Geoff Johns deu uma personalidade para ele interessante, né? Mesmo que cansou depois de um tempo. E hoje, eu não sei se ele se adequaria tanto, né? Esse Gavião Negro que o Geoff Johns costurou, porque ele era um personagem truculento, né? Ele era um bárbaro, ele era um guerreiro, né? E ele impunha a vontade dele para tudo, inclusive com a Chaera, que ela queria, ela não tinha tanta lembrança dessas vidas passadas, e ela queria viver a vida dela atual, né? Então tem algumas questões, assim, funciona bem, né? Isso daí, até se fosse explorado hoje em dia, talvez fosse interessante, mas durante o tempo da sociedade foi muito legal, porque ele era um personagem legal, relevante, ele tinha várias amarrações com outros personagens, que acho que é mais válido a gente contar aí durante a série mesmo, né? A gente pensar esses pontos, né? Mas eu sei que foi muito legal, e aí sim, você tem razão, Dão. Ele teve uma popularidade, porque saía nos encadernados da Panini, a série dele, tocava nesses assuntos, não é que... Então não foi descartada nem a origem tanagariana, nem o passado egípcio, ainda concluíram amarrar aquelas outras encarnações, que ele era um cavaleiro andante, um cowboy. Então tudo isso foi aproveitado, que hoje você vai ver até melhor estruturado nessa minissérie que a gente vai, nessa série que a gente vai falar.
Eu falei mais popular porque, se eu lembro bem, naquela série de encadernados da Panini, né? Foi a primeira série, na verdade, da Panini, de encadernados, que saíam materiais diferentes, né? Depois saiu aquela série de republicações, né? Que tinha Titãs, Mulher Maravilha do Pérez, mas nessa saiu esse Gavião, saiu o Arqueiro Verde, né? Saiu esse Gavião
DC
Negro.
DC Especial.
Isso, DC Especial, bem lembrado. E eu tô falando que era popular por duas razões, porque o Gavião Negro do Jones foi um dos poucos que saiu assim, com intervalos curtos, só ele e o Gotham Central, né? Que saía como Gotham City contra o Crime, saía assim de um encadernado pro outro com intervalos curtos. Além disso, na sessão de cartas das revistas de linha, das revistas mensais da Panini, a galera falava desse encadernado, que era muito bom, quando é que saiu o próximo, sabe? Tinha essa conversa que, além dos nossos círculos, assim, de quem a gente conhecia na época, né? De fórum, esse tipo de coisa. Então eu lembro que tinha uma grande... Era bem comentado quando esse material do John saiu aqui no Brasil. Bom, antes da gente... Agora pra gente adentrar nesse material mais recente, Jamerson, dá uma resumida aí nesse primeiro encadernado com a série do Robert Venditti.
O encadernado passa de um dos eventos da DC chamado Metal, que a gente não vai fazer comentários aqui, porque não vale a pena, mas basicamente o Metal Enésimo existe e o Gavião Negro retornou ao universo DC. É só isso que eu vou comentar sobre o evento Metal. O encadernado, ele é bem estruturado. Ele trabalha com a ideia de apresentar um novo contexto para o Gavião Negro. E esse novo contexto é tentar fazer dele um aventureiro profissional, financiado por várias pessoas ao longo do mundo. Ele tem pessoas que o estão auxiliando, famílias que tiveram contatos com encarnações anteriores dele, e essas famílias continuam, de certo modo, devendo favores a ele, certo? E ele está viajando pelo mundo e, ao longo dessas viagens, ele tem a impressão de que a confusão que é a própria essência dele está próximo de encontrar uma solução. O Venditti, ele une a questão da reencarnação Geoff Jones, ele une a questão do Egito, que só foi melhor trabalhada pelo John Ostrander, e também junta a questão do museólogo, que foi trabalhada, na verdade, pelo Tony Isabella, pela série chamada, de um modo geral, Guerra Sombria do Gavião Negro, mas na verdade é uma minissérie de 4 partes, depois uma série regular de 17 números. Então, assim, o DC e o Venditti, eles têm uma dificuldade, que é reposicionar o personagem. Por isso a trama não avança em si. Eles ficam ali perdendo algum tempo em mostrar as amizades do personagem, mostrar esse tráfego dele pelo mundo, mostrá-lo como uma espécie de Indiana Jones moderno, restaurar amizades que ele tem com outros personagens da DC, como o Átomo. Fica estranho, é claro, nesse momento, ele não costurar nenhuma moça Gavião ou mulher Gavião. Mas assim, a história, ela passa ao fundo, existe uma história que está rodando ao fundo, existe um grupo de seres cósmicos que estão em busca de um traidor, e tudo indica que esse traidor é o Gavião Negro. E aí ele descobre uma coisa fenomenal, de que ele não está apenas reencarnando de forma linear, ele está reencarnando no tempo e no espaço. Assim como, se ele morrer agora, ele pode encarnar daqui 3 mil anos em Han, ou então 5 milhões de anos atrás no microverso da DC. Então ele não está preso numa forma linear de tempo. Isso acaba apresentando novas versões dele dentro do universo DC.
Cara, você falou aí que a trama fica segura, fica assim, e eu tive uma visão diferente. Eu achei bacana demais isso. Muito bacana, cara. É assim, ele, primeiro que ele é um personagem complicado, que a gente nem se aprofundou pra não perder tempo e logo pra série, porque ele é realmente complicado. mercado, né? Imagina que a gente nem falou que teve aquela versão do Life dos 952, onde ele era tanagariano também, né? Então, quer dizer, o país nessa minissérie, eu acho que você tem razão, Jefferson. Ele pega um pouquinho de Indiana Jones, ele mistura também um pouco um Highlander, porque ele essas pessoas envolvidas, assim, esses civis, assim, né, envolvidos com o Carter Hall, eles têm alguma dívida ou algum envolvimento com as vidas passadas do Carter Hall também. Então lembra um pouco o Highlander, assim, que ele teve, assim, muitas aventuras, assim, durante as vidas antigas dele. Então, eu acho, cara, eu acho isso ó, né? E a segunda questão que você falou, que a Chaera também não é foco aí da história, isso já foi um objetivo dos autores mesmo, né? Do Venditti, né? Que ele fala em entrevista que ele não queria usar a Chaera, porque a história dos dois sempre estava vinculada. Então, ele aborda, ele resvala, ela aparece em alguma edição, mas o foco não é esse. O foco é realmente, assim, eu acho que ele coloca Gavião Negro numa, assim, mostra quem ele é no universo DC, e eu acho legal, principalmente essa extrapolação, assim, dele reencarnar no tempo e no espaço. Quando a gente fala em espaço, é distâncias longas, porque eu acho que na própria série, acho que eles falam que a reencarnação acontece mesmo no tempo e no espaço, porque você não renasce no mesmo lugar onde você morreu. Você renasceria, sei lá, você nasceu na China, você renasce nos Estados Unidos. Então, por que você não poderia renascer em outros mundos do universo DC? Então, essa é a gracinha de toda a série, assim, é esse o colorido dela, né? Mostrar versões alienígenas do Gavião Negro, que eu acho realmente, assim, que é um temperinho, mas a graça pra mim tá nessa estruturação personagem, assim, uma coisa moderna com essa pitada aventureira aí e sem descartar o passado dele, cara.
Aliás, essa parte da reencarnação ser também no espaço é uma sacada muito boa do Venditti, porque ajuda a você não descartar o próprio Carter Hall, né? Que sempre o Carter Hall é muito, tem uma certa popularidade, né? Muito pelos Super Amigos, era ele nos Super Amigos, não é isso? Falando besteira.
É isso mesmo. Eu até pensei na questão da popularidade, isso mesmo. Ele tá na série animada, né? Do Super Amigo. É o policial tanagariano lá.
Pois é, então essa ideia de reencarnar no espaço não inviabiliza a DC, por exemplo, criar uma série do Carter Hall. Né? Não vai funcionar. Mesmo que a DC funcionaria melhor se ela existisse uma série isolada em Tanagá. Mas lá na frente a DC inventar, e ela com certeza iria inventar de colocar o Super-Homem no meio, né? Já que na própria série do Super-Homem ele já foi bater em RAM. Na série do Lanterna Verde que nós comentamos no site de Jagunço, ele foi bater em RAM também. Então para chegar em Tanagá é um pulo. Então não seria inviável, né? Porque seria uma reencarnação. E como você não precisa reencarnar em tempos diferentes, já que está reencarnando em espaço diferente, dava para conviver os dois na mesma cronologia da DC, né? Poderia ficar complicado se eles interagissem entre si. Mas se, por exemplo, se você voltasse uma série do Carter Hall, com toda a popularidade que ele tem, e lá na frente o Superman aparecesse em Tanagá, funcionaria do mesmo jeito.
Só para complementar isso, você pode ver que a personalidade kryptoniana dele é recente. É da época da destruição de Krypton. Então, assim, basicamente é o início do século. Ao mesmo tempo, ele existia na Terra já.
Isso mesmo. Cara, é assim, se você parar pra pensar, aquela costura do Geoff Johns, ele já inseriu, já misturou o Carter Hall, Príncipe Khufu, e com o Carter Hall, com o Tanagariano. Ele já fez isso, mas ele fez unindo as almas, assim, não foi um lance de reencarnação, principalmente no caso do Carter Hall, né? Mas é a mesma coisa, e no fim é a mesma coisa. O que o Venditti veio aqui e fez é assim, falar assim, joia, esse daqui é o conceito, vamos brincar com ele, né? Vamos esticar ele um pouquinho mais e colocar ele em outros mundos, colocar ele em RAM, colocar ele em Krypton. É, então, realmente, assim, é interessante. Essa trama maior aí também da ameaça espacial, que ele vê, assim, em visões, ela é interessante mais pra frente, nem é nesse primeiro encadernado, mas mais pra frente você vê que é uma trama maior, assim, envolvendo realmente essa nova origem do personagem. Eu acho excelente, cara, porque não descarta nada, você não desvaloriza nada, você só faz assim, o Egito era o ponto zero? Não, tem agora tem um ponto menos um, menos dois, menos três, pode ter um A, um B, um C, né, ele tem variações assim, então, cara, é infinito que pode fazer, só não podem assim, exagerar demais nesse conceito e uma hora ele se perde, assim, eu acho assim que nem os anéis coloridos, assim, né, então precisa tomar um certo cuidado com alguns conceitos para você não cansar ele, mas aqui ele tá perfeito.
Antes da gente dar continuidade no encadernado, vale deixar o aviso que essa aparição dele em Krypton tá no próximo encadernado, tá? É um spoilerzinho de leve, mas nem vai prejudicar porque ele aparece daqui a pouco. Bom, no final da primeira edição, o Carter Hall vai atrás da Madame Xanadu em Londres e lá ele tem a sua primeira revelação, né? E aí, nesse caso, o Venditti coloca uma coisa interessante, porque o próprio Carter Hall depois vai dizer, não, isso não é uma visão, isso é uma lembrança que ele tem, né? Ele está se lembrando, na verdade, ele não está tendo uma visão de um futuro, ele está se lembrando das suas vidas passadas, porque ela explica muito bem para ele, quanto mais ele encarna, mais esquecendo ele vai das suas vidas passadas, né? Porque ele vai ficando cada vez mais distante das suas vidas passadas, e aí, lá na frente, ele vai entender que isso, na verdade, não é algo cronológico, é só uma questão mesmo de distanciamento das suas próprias encarnações. E aí, quando ele tem esse encontro com a Madame Xanadu, é obviamente que ela vai fazer um ritual com ele envolvendo sangue, né? Porque tem que ter sangue na conversa, né? E aí o Venditti coloca a sua primeira frase de impacto, né? Quando a Xanadu fala pra ele que o sangue contém um oceano de existência numa única gota, né? É através do sangue dele que ele tem uma visão, que é, no caso, essa lembrança, né? Que é uma página linda do Brian Hitch. Ele tem várias críticas ao Brian Hitch como escritor. Na verdade, não são críticas, é constatações. Ele é um péssimo escritor, né? A Liga da Justiça dele é uma afronta a qualquer pessoa, mas ele tava desenhando muito ruim na Liga também, tava com um traço bem horrível, e aqui ele tá se redimindo. Então ele apresenta uma página dupla nessa visão lembrança do Carter Hall com várias e várias e várias encarnações do personagem, inclusive aqui na página lá embaixo, o do Kryptoniano, né? Esse lá embaixo de verde, que tá com a voando igual Super-Homem, é a visão kryptoniana, e aparece o próprio Catarol, o Gavião Negro mais clássico, aparece o Khufu, entre outras e outras, né? E aí ele percebe todas as suas encarnações, é aí que ele percebe que ele também encarnou no espaço, não só no tempo, né, por ter personagens de outros mundos, e na página seguinte, é que aí sim vem o grande plot que o Venditti tá escrevendo, né, que é essa ideia dos Arautos da Morte, né, que ele vai explicar bem um pouquinho já no final desse encadernado, que são três seres imensos, seres alados, assim, que tá destruindo tudo, né, que vai aparecer de novo na terceira ou na quarta parte, quando o Carter Hall vai até Tanagá, né, só que o conceito mesmo dos Arautos da Morte vai ser melhor desenvolvido lá na frente. E após isso, vem uma parte bem interessante do que ele tá fazendo nesse trabalho, né, ele mostra lá ele encarnando no Egito, Idade Média, Velho Oeste, e outras regiões da própria Terra, e aí numa visita a uma amostra, né, egípcia em Londres, né, naquilo que eu falei, né, daqueles assaltos que os exércitos fizeram no Egito, ele entra em contato com a antiga versão sua, essa primeira versão, essa que o James falou da Era de Ouro, no Egito Antigo, né? Ele basicamente não entra em contato, ele é transportado até lá e ele tem seu primeiro contato com o Fumatkata, né? Que é esse príncipe egípcio de quem ele reencarnou, né? E aí vem a história do Khufu engaiolado, né? Que é essa estátua que aparece, que ela existiu, Reginaldo.
Cara, infelizmente não, né? Fui correndo pesquisar pra ver se... Porque é bem legal, né? A ideia, né? É como se fosse... Em português ele fica aprisionado, né? Mas em inglês ele dá uma conotação que poderia ser também engaiolado, assim, que nem um passarinho mesmo. Não tem, cara. Pena, assim. De Khufu eu achei a barca de Khufu, né? Que acho que que ela foi encontrada na pirâmide de Quéops, né? Mas, cara, é uma pena que não, né? O barato, não sei se vocês perceberam, mas é essa coleção egípcia, né? Vamos dizer, essa seção egípcia no museu, ela foi ela foi montada pelo Carter Hall, por um antepassado dele. Isso é realmente engraçado, assim, cara. É muito, é uma pegada muito Indiana Jones, assim, né, meu? Que vai e volta, e as pessoas envolvidas, elas parecem saber algum fragmento, assim, né? Quem ele foi, mas não necessariamente de quem ele é, né?
É uma caça a tesouro, é uma caça a tesouro, né? Basicamente,
isso,
né?
Isso, isso, exato. Cara, é super divertido, assim, porque ele tá naquela, nos mares da Grécia, aí ele fazendo, pegando uma ruína da cidade gorila, né? Depois ele vai pra Londres e encontra a Madame Xanadu. Então esse personagem, cara, ele tá inserido no universo DC, assim, aquela coisa legal que a gente, eu pelo menos sinto muita falta, cara, quando eu leio essas histórias atuais, porque não tem isso, né? Não tem esse universo estruturado que você consegue visualizar. Se eu andar mais um pouquinho, eu vou encontrar a Madame Xanadu. Se eu fizer isso, entendeu? E essa série tem isso, sim, toda hora, e ela realmente, assim, ela estrutura o personagem nesse fluxo, assim, né, cara? Então, pô, é bacana demais, cara, ler isso.
E, Jamerson, o ADC tem uma boa relação, vamos dizer assim, com esse Egito místico, né? Sempre aparece alguma coisa do Egito antigo, parte mais mística, em alguns personagens da DC, não
é
isso?
É sim, mas em geral é porque soa bem no papel, né? Ontem nós estávamos conversando e a gente falou sobre uma fantasia que um historiador está propondo. Aí eu falei, olha, então em cima disso eu vou propor uma era toda nova. Então para DC é fácil, porque não se consegue comprovar muito. Ela usar elementos que são comuns nas narrativas de ficção, como por exemplo ele usa a Ilha Dinossauro. Poxa, a Ilha Dinossauro ela existe desde maio de 1960 e ela está inserida aí em vários contextos. Originalmente ela foi descoberta pelo Barão Vermelho e depois ela acabou sendo base para aventuras de Vandal Savage, da Força Tarefa X, do Esquadrão Suicida original, do Jair Robot, que eram uns robôs que serviam na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ela era palco de uma série que foi publicada aqui no Brasil, que era A Guerra que o Tempo Esqueceu. Também apareceu naquela minissérie Darwin Cool, que é famosa. Então, assim, a DC, ela tenta reestruturar, ela tenta usar elementos bons, e eu achei que o Bendito, ele conseguiu utilizar isso de uma forma interessante. Ele vai costurando as coisas ali. Pô, um personagem entre tantas pessoas para ele fazer uma amizade do Carter, ele vai fazer logo Madame Xanadu. Poxa, eu tava achando até que Madame Xanadu tava cega, né? Que ela teve um período lá em 2005, 2006, que ela ficou cega, os olhos dela não conseguiam regenerar. Não sei se vocês lembram disso. Ninguém lembra.
Não lembro.
Eu achava também. Eu tinha isso na cabeça. Só que eu esqueci, lembrei agora que você falou. E agora eu tô achando que a DC também esqueceu disso. Ou a gente não leu, né?
Eu acho importante que exista um escritor que consiga minimamente utilizar a continuidade da editora, mesmo que ele vai inserir coisas totalmente novas, né? Assim como ele vai inserir as versões novas do Gavião Negro no espaço e no tempo, até para dar retorno financeiro para ele, mas o que, que ele vai fazer? Ele também vai utilizar aquelas versões que foram celebradas na fase do Geoff Johns, né? Que é o Cavaleiro Silencioso, o pistoleiro lá do Velho Oeste, a Cinnamon.
Falcão da Noite, ele.
Falcão da Noite. Isso. A Cinnamon, né? Antigamente eu achava que a Cinnamon tinha um caso com Jonah Hex. Não sei se vocês lembram disso.
Não, cara, também não passei batido.
A Cinnamon teve um caso com o Jonah Hex. Então, assim, eu acho que o Bendite, ele tem uma mão boa para conseguir costurar esses eventos.
Cara, é assim, essa história aí do Egito, só que ele realmente não aproveitou tanto, né, Jamerson? Porque, principalmente na época da Sociedade do Jones...
Eu acho que ele não usa, porque já foi usado em demasia, né?
Na verdade, é assim, é porque eu gosto muito disso, cara. De...
Não, sim, eu também gosto, é certo? Mas é tipo assim, o cara coloca, já fizeram isso, eu entendi o que fizeram. Se vocês, tipo assim, se vocês querem ver, a DC tá publicando encadernado, né? A DC até reimprimiu encadernado da fase do Jones, né? Então, você vai lá e compra. Eu não... tanto que já saiu a edição 13, ele não volta pra trabalhar com esse material da fase do Jones, né? Ele toca apenas no que é necessário.
Tava falando, não é necessariamente isso. Deixa eu explicar melhor, cara. Eu tava falando da amarração, assim, que o Jones, ele colocou assim, o envolvimento que era assim, era o Khufu, né, o príncipe egípcio, ele tinha relação com o Nabu, né, o Nabu era um sábio, antes de ser o Senhor Destino, de ser o Senhor da Ordem, né, e ainda tinha o Adão Negro, né, o Tetiá, né, todos eles relacionados, né, e a Mulher Gavião ainda, né, que ele poderia aproveitar isso, mas ele nem aborda, assim, né? E eu gosto muito dessa... É quase uma Liga da Justiça do Egito que praticamente tá esquecida, assim. Pelo menos nessa nova versão, ela nem aparece citada, né? E eu achava bem legal isso, cara.
Bom, dando seguimento, não se perca, você tá ouvindo o Omniverso e estamos falando do Gavião Negro encadernado, lançado recentemente pela Panini, do Robert Venditti com o Brian Hitch. E aí, nessa ideia do Gavião Indiana Jones, né, dele literalmente ser uma carroça de tesouro, cada local que ele chega, ele acha um artefato que o leva a outro local. Então lá nessa exposição em Londres, onde ele mesmo escondeu um mapa num cetro dentro de uma pedra no Egito, ele descobre no museu essa pedra, esse local falso, e aí esse mapa o leva até a citada Ilha Dinossauro, já falada pelo Jamerson, onde ele vai encontrar a próxima pista que levará ele a outro local. Só que para chegar nessa pista, ele vai ter que enfrentar os feiteranos. Quem diabos são os feiteranos, Jamerson?
Feiteranos é uma raça de homens gaviões. Existe uma história dos anos 40 do Falcão da Noite, lá com os feiteranos, e ele leva um cientista, e esse cientista se apaixona por uma feiterana, né, que eles tinham um formato um pouco diferente. Você tem uma minissérie da Panini que aparece esses feiteranos, né, só que as mulheres, as fêmeas, elas têm um bico de rapina mesmo, e o cara apaixona por ela, só que ela usa um véu, então você não vê o véu, mas você sabe que há um bico de rapina ali. Em cima disso, nasce uma criança chamada Boreas, que seria o vento do norte, né, North Wind, que é um dos membros fundadores da Corporação Infinito, uma das equipes de adolescentes do início dos anos 80 da DC Comics, que era na época da Terra 2, depois se tornou da Terra 1. Mais recentemente, o Boreas, ele aparece em Sociedade da Justiça do Geoff Johns, e ele é citado em Reino do Amanhã, mas porque no Reino do Amanhã todo mundo é citado também, é igual Crise nas Infinitas Terras. Aquele aspecto que o Gavião Negro adota em O Reino do Amanhã, que não tem relação nenhuma com o que a gente está discutindo, ele é muito parecido com o aspecto geral dos feiteranos.
Não, ao contrário, né, Jamerson? Os feiteranos, eles tinham outro aspecto, que é o que é parecido com esse da série atual agora. Aí foi feita uma adequação para aparecerem o Deus Gavião que aparece em Reino do Amanhã. É o contrário isso. A forma deles original era esse, assim, eles pareciam ser meio indígenas, assim, né, com as asas deles não são iguais às asas do Gavião Negro, nas costas, elas são extensões, assim, do braço, igual asa de morcego, não é isso, Jean?
Eu tinha a impressão que eles eram parecidos, né, mas, assim, só o bico das fêmeas que era diferente.
Essa feitera é um reino da DC, né,
é um reino
igual a Cidade Gorila, igual essa, Ilha Dinossauro, ela nem ficava na Ilha Cavajã.
Não, 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 não tinha relação nenhuma. Inclusive, a Ilha Dinossauro só surge em 1960, quando o Gavião Negro o original já não era mais publicado, né?
Tá, isso. E ele aparece agora na série com o visual realmente original dos feiterianos, que eles parecem índios com asa, assim, né? Até o mesmo Bórias da corporação, ele também parecia moicano, assim, um cabelo
moicano. Tem um moicano de asas, né? Isso, é de pena.
Isso exatamente. Isso.
Uhum. E essa edição na Ilha Dinossauro, ela é espetacular. Assim, isso é uma das coisas que encantou nessa série, porque ela também é uma boa série de ação, né? Então começa, tem 4-5 páginas somente do Gavião Negro enfrentando o Tiranossauro Rex. Mas pra quê? Por sobrevivência, né? Ele quer acampar ali no sopé da montanha, onde ele vai encontrar com esse povo, né? Onde ele vai levar o próximo artefato. E ele enfrenta esse Tiranossauro numa sequência assim, de ação muito boa, muito de ação mesmo, é muito bem feita pelo Brian Hitch, e aí ele leva esse cetro que ele pegou lá no Egito Antigo, leva até o ninho, né, o ninho lá encontrado, e lá quando ele coloca o cetro, aparece um mapa planetário que ele, cara, percebe que não pertencia ao nosso sistema solar. E aí finalmente chega a tão esperada passagem desse gibi, que é quando ele vai em direção a Tanagar. E aí eu sei que Tanagar é o segundo local preferido no mundo de Reginaldo, é ele quem vai dizer a importância desse planeta para o próprio Gavião.
Só para esclarecer, o primeiro é Nanu?
Essa pergunta até me ofende, né? É óbvio, né? Não me ofenda assim.
Assim, que a gente não tinha falado ainda do Brian Lee. E ele tá bem legal, cara, nessa série, assim, né? Ele tá, assim, não é um Supremos, né? Mas ele... Puta, cara, ele tá desenhando demais. Ele fez esse tiranossauro com uns pelos, assim, né, meu? Um tiranossauro meio adolescente, porque ele tem um bigodinho, assim, né, meu? Uns fiapos de pelo, assim. Mas é muito legal, cara. Assim, a página dupla que o Gavião tá lutando com ele. Depois a outra página dupla, que, assim, é uma revoada, meu, de homens-pássaros, assim. Puta, coisa linda, cara. Bacana demais, assim. Então, realmente, assim, eu tava um pouco decepcionado com o Brian Hitch, aquela passagem dele na liga me decepcionou bem mesmo, mas aqui ele tá fazendo um arroz feijão assim, de primeira, cara, muito legal, né? E aí, sim, já amarrando o que o Dão falou, eu realmente adoro Tanagar, eu acho o nome do planeta legal, eu acho a história legal, eu acho Mundo Gavião uma série que, cara, eu amo, né? Aquele Sete Jagunços que a gente fez, ele é legal, porque ele deu pra gente revisitar eu gosto daquela estrutura, aquela sociedade, que aqui você vê um pouco, ele recupera isso, então um Tanagar modernizado, é um Tanagar, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas ele tem umas nuances meio Blade Runner, assim, né? Colorido, não é um Tanagar cinzento, é um Tanagar colorido, assim, né, e meio futurista, assim, né. Puta, acho bacana demais. Os Homens Gavião, a polícia de Tanagar tá respeitada, é um visual que remete à série Mundo Gavião, né, as armas, aquelas armas que é uma tecnologia, vamos dizer, é projétil, não é raio laser, então... Acho legal demais essa arte. Demais, demais. É onde aparece o Calmoran, aquela estátua do herói de Tanagar. Gosto de tudo, cara. Assim, acho realmente, desse primeiro encadernado, pra mim é o pontual. É o que eu mais gosto. Essa passagem aí, ela é a quarta edição, né?
Cara, e você falou de uma coisa que eu realmente tinha pego assim e fiquei, pô, será que é isso mesmo? Nessa perseguição que o Carter Hall, né, quando ele entra em contato com alguma versão sua anterior, né, ou até mesmo Corânia, ele já chega no embalo ali, né? Ele já chega, ele literalmente cai, né, ali perto dessa sua outra vida, né? E aí começa com o Catarrol os perseguindo por Tanagar, né? E aí quando eles descem, né, para essa parte baixa da cidade, logo no começo tem um quadro, assim, um pouco maior, né, um plano, que é Blade Runner Runner puro, né? É aquele monte de letreiro com as letras que parece japonês, não
é
isso?
É, com chuva, né?
Com chuva, a galera com guarda-chuva. É muito Blade Runner isso daí, cara. E depois quando eles vão pro céu, na parte superior da cidade, é completamente diferente, né? Cidade mais futurística.
Todo mundo que bateu o olho e que já conhece Blade Runner, dá uma olhada. Eu tava falando, pô, será que eu tô sendo muito, muito fã, certo? Não, todo mundo bateu o olho, sei lá. Ele deve ter copiado um fotograma de Blade Runner.
E depois ele ainda inclui aqueles carros voadores, assim. Então, vamos dizer assim, é um Thanagar. A Thanagar do Gavião, ela é pesada, sombria, é outra pegada, né? Não é criticando, não. Mas essa Thanagar, o Brian Hitch desenhou, ela é alegre, assim, né, meu? Você vê esses carros voadores, é uma coisa que eu nunca tinha visto antes em Thanagar. Se eles têm asa, por que que eles têm carro voador? E, pô, fica bacana pra caramba, assim, né? Achei muito legal e aparece, né? Aparece o Catarrol, aparece a Chayera bem mesmo, os dois, assim, com aquela pegada policial, né? Ela chama ele de parceiro, chama o Gavião Negro de Melian. Cara, foi o que eu falei, eu adorei. Eu acho que aqui a série pegou de jeito.
Não por menos, esse é o final do primeiro arco, né? Que é esse arco Despertar, né? Ele encerra aí, mas mesmo assim, se você seguir o encadernado, você vai perceber que não é bem um encerramento, né? Ele vai mudar de ares no próximo encadernado, né? Que é A Fúria e o Titã, que são duas partes, uma historinha curta, que é quando o artefato que ele encontra, né, que tá embaixo da mão da estátua gigantesca do Calmoran, o leva até o microverso, né? É quando ele vai encontrar o seu grande amigo, agora voltou ao normal finalmente, né? O Rei Palmer, o Átomo. E aí, Jamerson, eu sei que você é fã também do Átomo, você ficou feliz quando acabou com esse negócio de Electro e voltou a ser Átomo, mas fala um pouquinho pra gente sobre essa parceria entre Gavião Negro e Átomo.
Antes, eu só queria dar um detalhe aqui, originalmente a terra de Feitera era na Groenlândia, viu?
Ah, legal, cara, legal. Ninguém...
Surgiu em Flash Comics número 71 de 1946. Bem, o que era o Átomo? A revista original do Gavião Negro, a Hawkman, certo? Ela já é o Hawkman da Era de Prata, né, o policial, ela foi cancelada depois de algum tempo, e ele começou a dividir, fazer dupla com o Átomo, que era um personagem que também está em via de cancelamento. Então eles juntaram as duas revistas, os personagens, eles não tinham uma afinidade anterior, né, um negócio assim, exceto o fato dos dois serem participantes da Liga da Justiça, né? Então os dois se reuniram e começaram a viver aventuras, mas também não durou muito tempo. Essa fase da série chamada Hawkman and /Átomo durou pouco mais de um ano e aí sim foi cancelada em definitivo, e nos anos 70 o Gavião Negro, ele se tornou as narrativas dele de Thanagar se tornaram narrativas da Liga da Justiça, que na época estava na Era do Satélite, né? Basicamente nesse período o coadjuvante do Gavião Negro tornou o Adam Strange, que é um Haniano, que é um planeta que tinha interesses bélicos e econômicos com Thanagar. Mas assim, as histórias são legais, mas hoje a gente torceria a cara para grande parte delas. Eu gosto que a DC, ela tenta sim sempre reestruturar essa amizade. Deve ter um significado maior, né? Porque Geoff Johns deu espaço para restaurar essa amizade, tem uma edição específica onde eles se reencontram, e agora o Venditti, ainda mais cedo que o Geoff Johns, também restaurou a amizade, certo? E deu espaço para o microverso da DC ganhar um corpo próprio, né? Porque o microverso é, na verdade, é um multiverso subatômico. As editoras, os universos editoriais, universos ficcionais em quadrinhos, eles também têm um universo subatômico. E a DC e a Marvel, eles têm, as duas em separado, têm um microverso. Na Marvel, tem um produto que foi licenciada da Marvel, chamada Micronautas, que ficou muito famoso. Na DC, quem convive mais com esse microverso e durante um certo período ficou até perdido dentro dele, foi o Ray Palmer, que é o Átomo. Lembrando que o Ray Palmer é um personagem desses personagens assim, centrais da DC, que ele está ao longo de várias séries, você encontra ele em várias séries e ele sempre está ali colaborando e diversas vezes ele é reformulado e tem duas reformulações interessantes dele, que é uma é a espada do Átomo, que não foi publicada em português, do Jean Strinadi, com arte do Gil Kenny, onde ele vai para um reino na Amazônia. Depois de levar um chifre da Jean Lauren, o avião dele tem uma pane, e aí o cinto também dá uma pane, e aí ele encontra uma civilização minúscula, uma civilização liliputiana lá na Amazônia. A mulher dele deu chifre e ele encontra uma civilização liliputiana na Amazônia. E anos depois, quando já tinha acabado essa série, que ficou famosa porque ele coava um pouquinho o Conan, o Roger Stern, que estava fazendo também o Starman, ele recebeu uma segunda série na DC chamada O Poder do Átomo, que também é inédita. Chegou a ser prometida pela Abril, mas não foi publicada. Então, assim, a amizade dos dois sempre existiu, mas existiu a partir do momento em que houve uma necessidade da editora de dar uma sobrevida para os títulos. Anteriormente, eles não tinham uma afinidade. Quase todas as séries dos anos 60.
Cara, o abraço que ele um dá no outro, logo na primeira página, né, da edição 5, é muito bonito, sabe? É sim, abraço de amigo, né?
Não, exato. E não tem nada assim que a gente poderia falar que existe uma coisa de homossexualidade. Não, pô, os dois se encontram. Pô, que bom te encontrar. Vem cá, me dá um abraço e pronto. É um negócio bom. Eu gostei.
Mas a introdução do Átomo, feita pelo Vendit, né, além de resgatar essa amizade que você falou, serve também para ele explicar pro Carter Hall e, consequentemente, pra gente, leitor, né, o que tá acontecendo nesse arco, né? Porque logo lá na primeira edição, por meio de uma dessas pessoas que tem uma grande gratidão com o Carter Hall, né, no caso é a maquinista lá do metrô, ele tira aquela ideia do rio do tempo, né? Que o tempo, na verdade, é linear, né? Então o passado chega até o presente e se projeta indo pro futuro, né? Então as encarnações dele, então, partiria desse princípio cronológico. Ele começa lá no Egito Antigo, passando pela Idade Média, Velho Oeste, por aí vai, né? Só que aí é o Átomo que apresenta pra ele uma expansão dessa ideia, né? Pegando a mesma metáfora, né? Só que dizendo que, como a gente falou no começo, que o tempo, na verdade, é um oceano, né? Então você amplia esse conceito de tempo e aí ele mostra muito bem, né, que passado, presente, futuro, na verdade, eles coexistem, né? Então essas encarnações dele, como a gente falou, né, a mais próxima seria essa do Kryptoniano, já que o Kryptoniano, né, ele já ali na próxima destruição de Krypton, né? Então quando o Superman veio pra Terra, então teria a idade que o Superman tá na Terra, né, seus 30 e poucos anos que seja. Mas aí também mostra que ele pode coexistir lá com o passado e novamente justifica uma presença do Catarol, né? Você não precisa mais acabar com o Carter Hall, né? Pode existir os dois personagens diferentes, em locais diferentes, mas coexistindo no mesmo universo, né? Sendo a mesma pessoa, ainda que sejam pessoas diferentes, né? Então, aquilo que eu falei, né? Dá muito bem se você quiser ter uma série do Carter Hall, Super-Homem encontrar com ele, graças a essa explicação que o Ray Palmer dá pra ele, né? Dessa ideia de o tempo ser um oceano, ser uma coisa ampla, onde tudo tá coexistindo, né? Então, acho que a principal ideia de inserir o Átomo seria isso, né? E aí a gente já parte pro final do encadernado, que é quando ele vai encontrar o último, né, pelo menos nesse encadernado, o último artefato da sua busca, né? Só antes disso, né, o que o leva ao microverso é o amuleto, né, Reginaldo? Explica aí esse disquinho aí.
Cara, esse amuleto, você falou bem, cara, que é uma caça ao tesouros, porque uma coisa leva a outra, né? Esse amuleto ele pegou lá na ponta do dedo da estátua do Calmoran, e ele leva ele até o microverso, e aí o Ray Palmer explica, usa aquele conceito do os pontinhos punhos que tem no amuleto, como se fosse aquela, dizer assim, aquela representação gráfica, que nem a gente tem a representação gráfica do ar, né? E isso daí seria uma representação gráfica do metal Enese. Então, cara, eu acho as explicações tão amarradas, assim, uma coisa com a outra, assim, que eu acho legal demais pra uma história regular. Ou a gente é que tá sofrendo demais, porque isso daqui é fruto da série metal, que é coisa horrível, cara, né? E a hora que você vê um negócio bem explicadinho, assim, bem redondo, acho legal demais, cara, assim, o fato, o amuleto leva ele pra nave, acho bacana demais, gosto do encontro dele, igual vocês falaram, assim, eu acho que resgata, assim, aquele universo DC que a gente gosta, sem, eu acho uma baja os heróis se tratarem em primeiro nome, assim, mesmo sem ter tanta intimidade, né, como se eles fossem, sei lá, amigos a vida toda, e nem todos são assim, você vê, acho que o encontro do Batman, Monzo Pântano, ele chama o Monzo Pântano de Alec, né? Eu não vejo tanta intimidade assim, mas o Gavião e o Átomo sempre tiveram isso, né? O Gavião é aquela inversão, assim, por isso que eu acho que a DC gosta disso, porque realmente, assim, papagaio que tem um humano pequenininho no ombro, né? Assim, é a inversão das coisas. Então, é icônica essa imagem, o Gavião, o Átomo, né? É miniaturizado. Então, o encontro é legal pra caramba, cara. E a nave já leva, né? O Gavião também sempre teve uma nave espacial, né? Ela não remete. Aquela história que você mandou pra gente de Baljamas, aquela nave parece uma ponta de flecha, assim. Eu achei que seria alguma coisa assim, mas não é, né? É uma nave genérica, design genérico, sim, né? A nave tá na Gariana, o Gavião, que ele acha no microverso. Você sabe que nave falando daquela série de Baljamas?
Sim, isso aí é um desenho. Como você falou, genérico, né?
Não, eu acho mais genérico essa atual que aquela lá. Aquela lá acho que eu vi já em outras histórias também. A minha outra dúvida também, cara, é assim, esse microverso da DC já tinha sido tão desenvolvido assim, planetas, não lembrava disso, sabia?
Sim, porque teve uma época que o Ray Palmer ficou perdido no multiverso, e na verdade ele tava no microverso, né? Dentro do multiverso ele tava no microverso. Mas assim, a ideia de nominar, não, né? Porque durante um tempo nem era o Palmer, né? Era o chinesinho que eu esqueci o nome.
É Shou alguma coisa, não sei também, o chinês. Eu sei quem você tá falando. O sobrenome dele é Shou alguma coisa, assim. Mas o multiverso, o microverso da Marvel é mais antigo, não é? O microverso da Marvel é mais antigo até que Micronaut, não é isso?
É pra matéria pra pesquisar. Eu tinha a impressão de que surgiu naquela história do Hulk com a Jarela, né? Então, e depois foi expandido no Micronautas.
O Psicoman lá da
isso, Marvel, isso.
No quarteto também não era
Microverso? Isso, o Psicoman, e tem um vilão também com aspecto insectoide lá na história da Jarela, né? Que na verdade tinha vindo de uma história dos Vingadores.
É assim, eu acho esse finalzinho, essas duas histórias boas, né? Legal, sim, mas eu prefiro as quatro primeiras, assim, que são agitadas, são um ritmo acelerado, assim, né? Mostra várias locações do universo DC, né? E eles vêm preparando, a gente falou tanto desse kryptoniano, Kryptoniano, eles vêm preparando para essa história aí de mostrar, né, o antepassado, a encarnação kryptoniana do Gavião, assim.
Eu achei que, eu também tive essa mesma impressão, que as 5 e as 6 são mais paradas, mas assim, não achei que falta exatamente ação, apenas é que a ruptura, a gente em off tava comentando o quinto volume, a ruptura, quinto volume, na quinta edição que compõe o volume, a ruptura é estranha, né? A quinta história termina assim de um jeito completamente esquisito, e aí coincide a capa da edição 6 em seguida, aí você fica, uai, o que aconteceu aqui? Mas assim, não achei que ficou ruim, mas foi aquela pausa pra explicar o que tá acontecendo e colar as últimas fazer as últimas colas pra ir vir pro volume 2. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a indústria tá trabalhando aí com esses volumes de 6 histórias. As histórias em si individualmente, elas não funcionam muito bem. Você precisa realmente simplesmente ler do 1 ao 6 e depois do 7 ao 12 pra você entender que a história tem início, meio e fim.
É, ele fez aí um interlúdio, né? Ele fez um... Isso que ele falou, né? Ele parou pra explicar um pouco, né, esse conceito da encarnação dele. Tem a PC mais parada. Não tem como não gostar com a ideia lá do planeta Seniente e do próprio Rei Palmer gigantesco. Ele fala, pô, não cresci, né? A gente tá subatômico. Eu só deixei de encolher, né? Pra ficar... Ele fica gigantesco lá na luta. É uma coisa fantástica. Ponto alto de novo. Mais um ponto positivo pro Brian Hitch. E aí ele tá... É mais que uma preparação pro que vem a seguir, né? Quando a Panini lançar o próximo encadernado, né? O volume 2, que vai cobrir as edições de 7 a 12, que a gente vai ter, né? Não só a história tão falada com a versão kryptoniana do Carter Hall, como também vai dar encaminhamento a essa ideia dos Arautos da Morte, né? Que vai ter aquela associação com o anjo, com o juiz final, que tá bem em voga agora graças ao retorno de Evangelion à Netflix, né? Então vai casar muito bem com o clima que tá vivendo, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Então só pra gente fechar, já estendemos um bocado, queria de vocês saber se vale a pena comprar esse encadernado, se vocês recomendariam pro leitor novato. Eu vi, assim, tanto o Jamerson e eu, falando, e até mesmo o Igor, né? Comentamos bastante sobre essas histórias no Twitter, então várias pessoas têm interesse, mas todo mundo fica meio receoso, né? Porra, posso pegar, não posso pegar, um personagem complicado, não sei o quê. E aí, o que vocês acham?
Eu tenho a impressão que vale a pena. Eu gosto do personagem, certo? Acho que é uma apresentação fácil de entender. É um reinício, certo? Não tem complicação nenhuma, não tem grandes tramas por trás. Tem bastante ação. E a edição nacional tá cuidadinha. A Panini só faz uma paninada numa das histórias. Eu só notei um erro de português, certo? Eu realmente acho que a Panini, ela não tem um trabalho muito adequado, mas fora isso a edição tá bonitinha. Foi uma edição publicada agora em junho, ela tem data de capa de junho, chegou no início de julho, ou seja, tecnicamente é atrasada. Hoje é 7 de julho, tecnicamente hoje é 6, perdão, tecnicamente é atrasada, ela só tá 8 dias. Então pra mim é uma edição que vale a pena e você encontra aí na banca facilmente.
Ah, também acho que vale a pena sim, cara, porque é difícil você ler uma história tão boa assim, e ela, claro, o Gavião Negro, ele assusta mesmo, porque você começa a falar, ixi, cara, ele vai pegar a história antiga, vai puxar cronologia de não sei quanto, e não tem nada disso. Na verdade até tem, mas é super amigável, é simples de entender, que você vai rever o Brian Hitch naquela forma que a gente gosta, sem ser o exagero, sem ser ripado, assim, que nem foi aquela passagem dele na Liga, que não serviu pra nada, mas aqui tá bonita a arte, né? E eu acho bem legal, cara, eu acho que pode ter, surgir daí, assim, um personagem relevante pro universo DC, assim, né, que tem um novo caminho, né? A gente quase nem falou, mas a Chaera pouco ou nada aparece, então aquela, porque eu gosto também da Chaera, não entenda mal, né, a Mulher Gavião, adoro a passagem dela na Liga, né, na Liga Animada, gosto dela na Sociedade e tudo, mas não tem porque você comprar dois pelo preço de um, né, quando você lê as histórias da Chaera, são da Chaera. Quando você lê o Gavião, você tá lendo o Gavião. Aqui é isso, cara. Eu acho que deu um frescor pro personagem, assim. Ele deu uma rejuvenescida, assim. Então, acho que vale muito a pena ler, cara. Tô gostando
bastante. E complementando, a Chaera tá lá na Liga, né? Do Snyder.
Ah, não, mas isso eu nem, cara. Ignoro, cara. Ignoro. O Snyder é o oposto, é o Venditti bizarro, vai, meu. Porque é complicado, sabe, me perde, cara, turrar, né, esses conceitos dele, eu acho que são complexos demais e não levam a lugar nenhum, então me perde, cara, assim, eu realmente tô ignorando essa liga nova aí.
E mesmo com tudo que vocês já falaram aqui, né, é um encadernadozinho de R$25, caba cartão, assim, tem lá suas paninadas, mas tá muito bom nesses tempos de lombada e capa dura, chega a ser até um alento, né? Você encontrar um encadernadozinho desse em banca, vai lá na banca, você vai encontrar ele agora lá pra vender. Então, eu também tenho essa recomendação. Como eu falei aqui, né, Jamerson, eu e o Igor, estamos falando sempre dessa série do Gavião Negro. E aí, quando a Panini lançar o segundo volume, já fica aqui nosso compromisso de retornar com mais um Omniverso e falar sobre a continuação dessa história. Então, por hoje já tá bom demais. Muito obrigado, amigos, e até uma próxima com mais um Omniverso.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.